na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje nós vamos conversar sobre as origens do samba e dos primeiros grandes sambistas brasileiros. Nossa entrevistada é a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, professora associada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e autora do livro Não Tá Sopa. Maria Clementina lembra que no início do século XX, o Rio de Janeiro estava repleto de influências musicais diversas.
No início do século, você tem uma infinidade de ritmos, digamos assim, das senzalas, ritmos negros. Você tem lundus, você tem os jongos, você tem muitas maneiras de bater tambor e de dançar e de cantar, que vem diretamente da experiência da escravidão. Mas você também tem experiências que vão se mesclando com uma certa tradição ocidental. O choro, quer dizer, na época se chamava polca, se chamava tanguinho, maxixes, não é? Eles começam a mesclar uma tradição musical ocidental com uma tradição negra.
No final do século XIX, a palavra samba já existia, mas com um significado bem diferente.
Ela significou, por muito tempo, um tipo de baile. Os bailes populares, dos bairros populares, dos clubes mais da periferia, eram chamados sambas. Era uma maneira, inclusive, de desclassificar, de desqualificar, tá certo? Mas samba era associado muito mais à música e dança de pobre do que a qualquer outra coisa. Como um estilo musical próprio, ele vai se desenvolvendo, mais ou menos na segunda década do século XX mesmo.
Mas onde nasceu o samba?
Quando você vai pegar os protagonistas, quer dizer, os sambistas mesmo, eles disputam isso. Um fala, não, o morro nasceu no morro. Uhum. O outro fala, não, foi na cidade. Uhum. O outro fala, não, é do Rio. O outro fala, não, é da Bahia. Mentira, vem de todo o Nordeste, não é nacional. Não é? Então você tem, ao mesmo tempo, uma concordância e uma disputa sobre quem retém essa alma nacional, essa expressão nacional.
Em 1916, Donga registrou a canção Pelo Telefone. A música foi gravada no ano seguinte por Baiano e até hoje costuma ser festejada como o primeiro samba. Mas será isso mesmo?
Mas certamente não foi pelo telefone, não. Há muitas gravações, um número razoável de gravações anteriores e que se intitularam assim, Samba em Casa de uma Baiana, por exemplo. É uma coisa de 1913, 14, mais ou menos. É só instrumental e tenta reproduzir ali no estúdio de gravação da primeira casa gravadora, que são as casas Edison, né, ali, tenta reproduzir o som dos quintais dessas casas.
Na época dos primeiros sambas, os direitos autorais ainda eram uma realidade distante e a música era de quem registrasse primeiro. A historiadora Maria Clementina dá o exemplo da música Pelo Telefone.
Porque ele foi composto, a rigor, no quintal, dizem que da casa da Tia Ciata, onde havia uma roda de samba, roda de partido alto, que é uma maneira de fazer samba. Bom, ela existe até hoje, né? Ela é feita assim, com um mínimo de instrumentação, em geral um pandeiro, cavaquinho, violão, palmas ritmadas, né, marcando o ritmo, e um refrão fixo, e improvisação. E os bons versejadores vão criando estribilhos que vão acabando ficando na memória, vão grudando. Então, esse Pelo Telefone a gente não sabe. Ele tem também pedaços que são, obviamente, de folclore, né? Que é um recurso do Partido Alto. Quando você já não tem um verso novo, você mete um do folclore para ganhar tempo.
Enquanto pensa o próximo, né?
Então, eu acho que é por isso que o Pelo Telefone criou toda essa polêmica. Que daí, senhor e outros sambistas que estavam presentes, Marinho que toca, etc., reclamaram, disseram, pô, Donga, como é que você registra aí no seu nome? Isso é o começo da ideia do direito autoral no Brasil. Não existia essa noção.
Chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh, rapaz.
Então não é que o Donga foi um safadão, porque sem nenhuma alusão. Porque ele pegou a música do outro, mas porque ele simplesmente viu que registrar era um bom negócio, era legal.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha, sambas antigos regravados por grandes nomes da música popular brasileira. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.